dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal do Loop Infinito, nessa terça-feira, dia 20 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e o episódio de hoje tá lotado de coisa pra falar, então vamos lá que tem que render! Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre o Facebook, que anunciou ontem a compra de uma empresa chamada Nascent Objects. O que ela faz é oferecer uma plataforma que facilita e agiliza a fabricação de objetos de qualquer tipo, indo desde equipamentos eletrônicos até objetos feitos em impressoras 3D. Na prática, a Nascent Objects é voltada para startups que precisam de uma mão ali na hora de transformar uma ideia num produto de verdade, e com essa compra dá para ver que o Facebook está bastante interessado nesse mercado. Se um dia eles anunciarem, por exemplo, um concorrente do Kickstarter, que também tem a capacidade de produzir os produtos anunciados, isso tem tudo para virar esse mercado de ponta cabeça. Vamos esperar para ver. Enquanto isso, ontem a Oracle anunciou a segunda geração da infraestrutura de nuvem deles, com direito a plataformas de computação e de armazenamento. De acordo com a empresa, o que eles têm a oferecer é 10 vezes melhor do que a Amazon oferece hoje com a plataforma AWS, o que é uma coisa ousada de se dizer, considerando que a Amazon hoje é líder desse mercado. Numa declaração ontem, durante o lançamento, o Larry Ellison, que é o CEO da Oracle, falou que a liderança da Amazon no mercado de infraestrutura da nuvem está com os dias contados e que a partir de agora eles finalmente vão ter um concorrente que vai disputar com eles de igual para igual. E agora eu vou falar sobre a GoPro, que anunciou ontem, depois de muito suspense e muita demora, as novas gerações das câmeras dela, que vão se chamar Hero 5 Black e Hero 5 Session, e também o drone Karma, que eles já vinham prometendo faz bastante tempo. Primeiro, deixa eu falar das câmeras. Elas vão ser lançadas no dia 2 de outubro e tanto a Hero 5 Black quanto a Hero 5 Session filmam em 4K a 30 frames por segundo, são resistentes à água, aceitam comandos de voz e fazem backup automático dos vídeos na nuvem para quem assinar um serviço novo chamado GoPro Plus, que vai custar $5 por mês. Já as diferenças entre os dois modelos é que enquanto a Hero 5 Black tira fotos de 12 megapixels, tem uma tela touchscreen de LCD de 2 polegadas, vem com GPS embutido e vai custar $400, a Hero 5 Session tira fotos de 10 megapixels, vem sem GPS, também sem tela e vai custar $300. Mas e o drone? Então, o GoPro Karma vai ser lançado no dia 23 de outubro e vai chegar custando $800. Ele vai ser compatível com essas duas câmeras que eu acabei de falar e também com a Hero 4. Uma das maiores vantagens do Karma é que os braços dele são dobráveis, o que deixa o transporte bem mais fácil, e se você quiser saber mais tanto a respeito dele quanto das câmeras, é só pegar os links que eu deixei aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Ontem o Twitter finalmente implementou uma mudança que eu tinha comentado aqui dia desses que eles iam fazer e parou de contar ali nos 140 caracteres os links das mídias anexadas nas mensagens. A partir de agora, na hora de postar uma foto, um vídeo, um GIF, uma enquete ou na hora de postar um retweet comentado, você vai ter todos os 140 caracteres disponíveis para escrever o que você quiser, mas ao contrário do que vinham dizendo por aí, parece que os nomes das pessoas citadas nos tweets continuam entrando na contagem. Agora, uma notícia bem legal que pintou ontem foi que o Twitter vai abrir isso para apps de terceiros. Hoje, por exemplo, se você usa o Tweetbot, você vai notar que esses tweets mais compridos são cortados ali na marca dos 140 caracteres e aparecem lá umas reticências, indicando que tem mais texto naquele tweet. A boa notícia é que o Twitter vai abrir essa novidade para os desenvolvedores, o que significa que para quem usa app de terceiros, esses tweets aparecendo cortados devem ser só uma inconveniência temporária. Bem legal! Enquanto isso, atenção você que tem uma impressora da HP. Ontem pintou a informação de que no dia 13 de setembro a empresa ativou silenciosamente um bloqueio de cartucho de tinta de terceiros, o que essencialmente significa que a partir de agora, quem tiver uma das 14 impressoras que estão na lista aqui na descrição do episódio, só vai conseguir usar a impressora se existir um cartucho oficial da HP lá dentro. E agora o assunto é a Microsoft, que anunciou que vai fechar a divisão do Skype na Inglaterra. Eles disseram que metade da equipe dessa divisão vai ser realocada para outros projetos, enquanto a outra metade, composta ali de umas 200 pessoas, vai ser mandada embora. Agora, como se essa já não fosse uma notícia ruim o suficiente, também pintou a informação de que outras 300 pessoas foram mandadas embora dos escritórios da empresa ao redor do mundo na semana passada, como parte de um plano global de corte de funcionários que eu cheguei a comentar aqui uma vez e que vai atingir 3 mil pessoas até a metade do ano que vem. Ainda sobre a Microsoft, eu quero dar uma dica de leitura bem legal para quem se interessa por Minecraft. Ontem pintou lá no Medium um texto que explica como a Microsoft vem conseguindo fazer o Minecraft ser adotado em cada vez mais escolas ao redor do mundo, e vale a pena tirar uns minutos do seu dia para ler, especialmente se você atua na área de educação. E agora eu vou falar sobre a Apple, que divulgou alguns comerciais para promover os produtos que ela lançou recentemente. Ela publicou dois comerciais para promover a câmera resistência à água do iPhone 7 e um para promover a nova geração do Apple Watch. Eu deixei os vídeos aqui na descrição caso você queira ver. Aliás, falando nos novos iPhones, a DisplayMate, que é uma das empresas mais respeitadas de análise de telas, divulgou um relatório sobre o display do iPhone 7 e eles concluíram que essa é de longe a melhor tela LCD do mercado. Eles disseram que o grau de distorção das cores é o menor que eles já viram, que a variação de cor dependendo do ângulo de visão também é menor que eles já viram e que essa tela quebrou diversos recordes dos testes que eles costumam fazer. Um detalhe interessante que eles observaram é que a tela só atinge o nível máximo de brilho caso o recurso de ajuste automático do brilho esteja ativado. E caso você queira ler o relatório completo, que é enorme, é bastante detalhado, eu deixei o link aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Ainda sobre os novos iPhones, nos últimos dias uma galera que já tá com o aparelho na mão tem percebido que a placa lógica dele vem emitindo um chiado quando o processador tá fazendo alguma tarefa muito pesada. Isso não acontece em todas as unidades, já tem caso que a Apple prometeu que vai trocar o iPhone de quem reclamar assim que conseguir normalizar o estoque, mas tá aí. Talvez esse chiado seja o problema congênito do iPhone 7, tipo o entortamento do iPhone 6, a perda de sinal do iPhone 4 e por aí vai. Vamos ficar de olho nisso aí pra ver se mais gente aparece reclamando disso. Agora, um outro problema que vem afetando a galera, esse é mais frequente do que o do chiado, é quando o pessoal usa o modo avião. Bastante gente vem reclamando que quando eles saem do modo avião, o telefone fica sem sinal, e enquanto a Apple vem investigando o que pode estar acontecendo para tentar resolver o problema, o Mac Rumors disse que ele instruiu o pessoal das lojas a substituir os telefones de todo mundo que chegue lá e diga que está acontecendo isso. E por último sobre a Apple, hoje sai o macOS Sierra. O sistema deve aparecer lá pelas 2 da tarde e caso você queira atualizar, vale você esperar umas horinhas para, primeiro, evitar aquela sobrecarga inicial dos servidores e, em segundo lugar, para também evitar de ter algum daqueles problemas que sempre aparecem de última hora e travam o computador de todo mundo. Se você tiver como esperar umas horinhas para atualizar o seu Mac, eu recomendo que você faça isso, porque nessas horas, backup e prevenção nunca são demais. E agora o assunto é o Google, que lançou ontem, tanto para Android quanto para iOS, o aplicativo Google Trips, voltado para organização de viagens. O objetivo desse app é centralizar as informações das viagens do usuário, como por exemplo dado de reserva de voo, reserva de hotel, passeio e tudo mais, e ao mesmo tempo oferecer conteúdos editoriais úteis, como por exemplo guias turísticos e dicas customizadas dos lugares. Como você já deve estar imaginando, o Google usa o seu Gmail para reconhecer os seus voos e reservas e também seu histórico para fazer as recomendações customizadas, e o legal é que tudo que está no aplicativo fica disponível offline, que é essencial para quem está viajando. Como eu disse, o Google Trips já está disponível tanto lá na Play Store quanto na App Store, e se você quiser baixar é só pegar o link aqui na descrição ou lá no loopmatinal.com. Ainda sobre apps do Google, ontem pintou uma atualização do Google Fotos que traz uma evolução daquela ferramenta de geração automática de vídeos. Agora eles vão fazer o Google Fotos gerar vídeos conceituais usando a biblioteca de imagens do usuário e a novidade já começou a valer ontem mesmo com a liberação de um algoritmo que identifica imagens de um bebê, por exemplo, e vai montando um vídeo que mostra o crescimento da criança até chegar nas fotos atuais dela. Legal, né? De acordo com o Google, esse é só o começo, eles disseram que nos próximos dias vão liberar outros geradores temáticos de vídeos. E por último, sobre o Google, eles anunciaram que o Waze se juntou à Semana Nacional do Trânsito, que vai até domingo, e vai disponibilizar, em parceria com o grupo CCR, a voz do cantor sertanejo Daniel para dar indicações de caminho e dicas de segurança durante o trajeto. Esse pacote da voz dele faz parte de uma ação maior chamada Siga Essa Voz, em que a CCR e o Waze contam histórias de 3 personalidades que foram afetadas de uma forma ou de outra por um acidente automotivo. Além do Daniel, a modelo Paola Antonini e o ex-BBB e hoje atleta Fernando Fernandes dão 3 depoimentos em vídeos que são curtinhos, e se você quiser ver os vídeos ou aprender a baixar a voz do Daniel pro seu Waze, é só seguir o link que tá aqui na descrição. E por último, eu vou falar da Vivo, que liberou ontem nativamente para telefones da Samsung aquele recurso To Go Wi-Fi Calling de ligações telefônicas pela internet. Para quem não conhece esse recurso, ele permite que a pessoa faça uma ligação normal usando o discador do telefone, mas que use o Wi-Fi para transmitir a ligação, ao invés de usar o sinal normal de voz da operadora. Isso é especialmente útil para quem viaja bastante, por exemplo, porque quando a ligação ou até envio de SMS acontecem pelo Wi-Fi, eles são cobrados como se fosse uma coisa local. Essencialmente, dá para você viajar para os Estados Unidos e ligar para casa sem ter que pagar por uma ligação internacional, o que é uma maravilha. Agora, por enquanto, o To Go Wi-Fi Calling só vai funcionar para quem tem um Galaxy S6, S6 Edge, S7 e S7 Edge, e ainda assim só para aparelhos que tenham sido comprados lá na Vivo. Eles disseram que logo logo vão abrir isso para aparelhos comprados em qualquer lugar, e tudo indica que seja só uma questão de tempo até que isso seja liberado também para outros telefones. Enquanto isso, caso você tenha um telefone Android que não seja esses Galaxy da Samsung, você pode baixar o aplicativo To Go Wi-Fi Calling para usar o recurso normalmente, o link está aqui na descrição do episódio. E caso você tenha um iPhone a partir do 5C, você já tem esse recurso nativo no seu aparelho. Eu deixei um guia de como ativar ele aqui na descrição também. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Para tentar resolver o problema, o MacRumors disse que ela instruiu o pessoal das lojas a substituir trocar os telefones de todo mundo que chegue lá e diga o que está acontecendo.